preciso contextualizar tudo isso que está acontecendo com em relação à pós-graduação e à CAPES, porque senão nós não entendemos os motivos e a gravidade desse ato de destituir o Conselho Técnico Científico do Ensino Superior, um conselho que atende uma normativa ética de avaliação dos programas de pós-graduação e de avaliação de solicitação de novos cursos. Então, é um conselho técnico que observa a qualidade das propostas que se apresentam para novos cursos e avalia a qualidade dos programas já existentes. Há todo um percurso, uma normativa, não é? Que envolve, no caso da avaliação, a chamada avaliação no quadriênio, é uma avaliação anual que se encerra, então, atualmente a cada 4 anos, e que o conselho, então, recebe toda a autoavaliação e a produção de dados de cada um dos programas brasileiros, de todas as áreas, são 49 áreas, sintetizadas em três grandes colégios do conhecimento, que são Humanidades, Ciências da Vida e Ciências Exatas. Certo? Este conselho técnico é formado a partir, então, dessas 49 áreas. Então, essas áreas, as 49 áreas, de os seus representantes para compor esse conselho técnico, que tem o assento de outros técnicos da própria CAPES, da diretoria de avaliação e da própria presidência da CAPES. Muito bem. Então, é assim que tem seguido nos últimos 20 anos, vamos dizer assim, ou mais. No contexto em que nós estamos, de avaliação, da avaliação quadrienal em curso, os programas já entregaram todos os seus dados e agora esse conselho técnico, então, precisa analisar os dados para emitir os seus pareceres. Muito bem, então, o conselho técnico precisa de normativas, tá certo? Para poder começar o seu trabalho. A primeira normativa é um cronograma publicado, não é? Uma normativa para o funcionamento dos comitês que vão avaliar todos os dados por cada quesito de dado produzido. Então, essa normativa ela é produzida a partir de uma portaria da presidência da CAPES. Então, o conselho técnico estava cobrando da presidência da CAPES exatamente essa normativa, quando ficou sabendo que estava sendo questionado por irregularidades na sua composição. Então, foi pego de surpresa, isso faz o quê? 15 dias. Não é? Então, esta composição numérica está sendo questionada de 20 membros do CTC, Conselho Técnico Científico, não é? Foi formulada pelo antigo presidente da CAPES, pelo anterior presidente da CAPES, professor Abílio Baeta Neves, em 2018. O que a CAPES e o setor, o departamento jurídico da CAPES, a procuradoria, afirma é que essa normativa anterior regulando a composição de 20 estava em desacordo com o estatuto da CAPES e, portanto, irregular. O estatuto da CAPES, ele tem lá um item em que ele afirma, em uma determinada tempo histórico, que a composição do ser, deve ser de 18 pessoas. E quando o professor Abílio Baeta Neves emitiu a portaria regulando, mudando, ampliando o conselho, porque ao longo de 20 anos a pós-graduação no Brasil cresceu muito, e para o bem público, para que todos tivessem representação adequada, ele ampliou com mais duas cadeiras, dando essas cadeiras exatamente para as áreas que mais cresceram, que foram as humanidades e as ciências da vida, passando de 18 para 20 membros. Ele deve ter entendido que não afetaria o número do estabelecido no estatuto. Isso é interpretação minha, veja. Porque ele estava aumentando, agregando e não diminuindo, ele estava beneficiando uma avaliação técnica e não prejudicando, diminuindo a representação das áreas. Mas não foi essa a leitura do setor jurídico da CAPES e nem da presidência da CAPES. Então, ao arrepio do momento que nós estamos vivendo, que é exatamente de avaliação, a portaria 146 veio destituir o Conselho Técnico-Científico, o CTC, por conta desse motivo, né? Ao fazer isso, não fez só isso, não é? Também criou as condições para reconstituir esse conselho com 18 membros. Acontece que indicou na portaria, conforme o estatuto, que o conselho seria reconstituído a partir da apresentação dos nomes feita pelas áreas, como regula o próprio estatuto da CAPES. No entanto, a normativa foi suplementada, a portaria foi suplementada com uma normativa que diz respeito à eleição eletrônica a partir que cada membro, então, desse colegiado de 49 áreas iria votar nos seus representantes. Então, veja, são 49 áreas divididas em três colégios. Cada colégio tem seis representantes. Humanidades tem seis, Ciências da Vida tem seis, passaria a ter seis, então, com a volta do estatuto, e Ciências Exatas, seis. E que não seria mais as próprios três colégios que determinariam a forma de eleição dos seus representantes, mas uma normativa direta da CAPES. Essa eleição está ocorrendo, termina agora, está terminando, eu não sei o resultado disso, que eu não pude acompanhar que estava dando aula, não é? E também infringindo o próprio estatuto. Tá. Mas a portaria 146 também coloca, e aí o grande problema, uma outra questão, amparada pela irregularidade de composição numérica do conselho, abriu-se a possibilidade de que tudo que foi julgado por esse conselho nos últimos 3 anos possa ser questionado, possa voltar atrás, sobretudo, e aí a nossa preocupação, a avaliação dos novos cursos, os TCM, não é? Há muitos interesses envolvidos nesse item. A abertura de novos cursos, a regulamentação de cursos à distância, instituições que estão interessadas, né, porque estão, enfim, abrindo os seus negócios para outros agentes econômicos, interessadas em revisão desses pareceres. Não exatamente só a gente fala as particulares, as privadas, não porque a gente é contra as privadas, muito pelo contrário, mas porque as públicas, elas têm uma regulamentação muito, vamos dizer assim, muito draconiana, né? Elas têm que seguir aquelas regras estritamente, não tem como voltar atrás. Mas mesmo elas, as públicas, poderiam questionar tudo o que foi votado e que não lhe apraz, entende? Então, é claro que abre oportunidades de questionamento para quem tem interesses muito mais fincados, vamos dizer assim, em negócios, não é? Que tem, vamos dizer, oportunidades de trabalhar com a formulação de cursos que possam ser mais baratos, que possam ser, vamos dizer, mais palatáveis a um determinado público, no sentido de recursos financeiros. E, portanto, no que diz respeito à qualidade, a formato, podem ter sido questionados no processo de avaliação, entende? Então, isso, de fato, pode voltar atrás tudo. Tudo está suspenso. Tudo está suspenso. Então, a insegurança jurídica que se coloca, que se abriu com a portaria 146, é muito, muito mais profunda do que a tal da irregularidade numérica, da composição do CTC, porque ela coloca sob questionamento tudo o que foi feito e abre a oportunidade de se derrubar todo esse trabalho realizado, inclusive o próprio processo de avaliação em curso. As fichas de avaliação, os critérios qualis, como de fato uma outra portaria, a 145, foi uma injunção direta da presidência da CAPES, também regulando o que já havia sido discutido e acertado nos três colégios sobre os periódicos, não é? Inclusive deixando de fora importantes instituições indexadoras como o Cielo, Doage e outros. Então, é de fato uma questão muito séria, colocando em risco a avaliação cega por pares. E são elementos, parecem muito pequenos, muito particulares, mas que incidem diretamente no processo de avaliação e no processo de produção e circulação de ciência no nosso país. Cada colégio vota nos representantes do seu colégio. O que nos estranha é que a normativa do processo de escolha tenha sido indicada, formulada pela própria CAPES, quando antes era o próprio colégio, cada um dos colégios tinha autonomia para resolver como ia fazer isso. Fazia eleição, como seria essa eleição, enfim, se seria uma decisão em outro nível, por programa, ampliando ainda mais a base, não só os representantes de área, entende? Então, em cada colégio havia uma autonomia na produção dos requisitos e dos mecanismos de escolha desse técnico que irá compor o CTC, não é? No caso nosso da comunicação, inclusive, nós, além de nós indicarmos, né, a área da comunicação e informação, além de nós indicarmos e por eleição os nossos nomes, nós também debatíamos amplamente, não é, quais dos nomes das humanidades deveriam compor esse conselho, enfim, em que contexto e tal. Então, é uma autonomia da área, não é? Vamos dizer, do colégio, e não esse afã de regulamentar via CAPES como vai se dar esse processo. Essa também é uma questão sobre a autonomia, não é? Sim, eu só queria salientar que nós vivemos um momento muito difícil no nosso país e que nós não devemos, de forma alguma, imaginar que essas medidas, que parecem ter um teor técnico, que essas medidas elas não têm uma finalidade política. Então, eu quero chamar a atenção sobre esse aspecto.